Boa noite aos queridos colegas do curso Os Grandes Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje vamos estudar Baruch Spinoza. Spinoza com S, em respeito às origens, não é? Hispânicas. A família dele originalmente é da Espanha, depois vai para Portugal, então para a Holanda, que é onde vai nascer o próprio Baruch Spinoza, né? Uma história muito complicada, muito difícil, uma existência muito difícil teve Spinoza. O Spinoza, ele... Bom, primeiro pelas raízes judaicas dele, né? A família dele sai de Portugal porque seria exterminada se ficasse lá. Então sai fugida de lá e vai para a Holanda, para Amsterdã, onde há um gueto judaico, que aliás o bairro existe até hoje, e lá hoje, quando nós fizemos uma jornada de estudos, fizemos a ambientação lá na Holanda, em Amsterdã, e levei os colegas para conhecerem esse bairro e onde está a estátua em homenagem a Spinoza. Só que essa estátua em homenagem a Spinoza, 400 anos depois, ela não traduz o que houve à época em que ele viveu. Spinoza, quando viveu, encontrou todo tipo de objeções que vocês podem imaginar. Aliás, olha, é muito difícil encontrarmos um filósofo na história da filosofia que tenha passado pelo padecimento que este homem passou. É qualquer coisa assim muito profunda, sentida e complexa. Onde Spinoza encontrou forças para suportar o martírio existencial a que foi submetido é de se pensar. Pela historicidade dele, pela estrutura do pensamento dele, e o que temos não chega a ser tão profundo que possamos moldá-la, mas tudo indica que a fé que o habitava foi decisiva no suportar desse padecimento. Desde cedo, Spinoza era um estudioso, desde criança. Ele teve influências marcantes. Lembrem que a época, 1632, quando ele nasce, nós já vimos em outra aula o que estava se passando no mundo. Então, não vamos recuar a isso, senão o tempo ficará pequeno para tudo que vamos ver agora. Quando ele nasce, lá na matemática, surge o logaritmo na matemática, né? Muitas novas invenções, descobertas estão em andamento. O Galileu recém tinha publicado o mapa, aquele que ele fez do céu. Quer dizer, era uma época em que as luzes começavam a surgir, as luzes da razão. 1600, até a morte dele. Ele morre com 44, 45 anos, muito jovem. E Spinoza ele escrevia em latim, que é como ele preferia escrever. E a infância dele é marcada pelos estudos, eu coloquei ele para vocês no quadro, né? Da Bíblia, do Talmud, da Kabbalah judaica. Ele era um profundo conhecedor disso. Ainda criança, ele já discutia lá com os rabinos na sinagoga sobre essas questões. Ele segue aprofundando-se e mergulha na filosofia medieval judaica, que tinha, entre outros expoentes, Maimônides, grande Maimônides. Merecia uma aula esse homem, mas não veremos ele nesse curso. Outras duas influências muito fortes na vida de Spinoza foram Giordano Bruno e Hobbes, sobretudo a teoria de Estado hobbesiana. Mas houve outras influências, por exemplo, os gregos, não é? Ele provavelmente mergulhou muito forte na literatura clássica grega, os grandes filósofos gregos, também outros como Epicuro. Então ele tinha um conhecimento muito sólido e muito profundo. Bem, quase todas as aulas que se dá sobre Spinoza, aulas mais profundas, é usual que o professor leia o termo de excomunhão, né, xeria, da, como se diz no hebraico, de excomunhão dele, que foi lavrado e que é de conhecimento público e que é terrível. Não vou ler isso para vocês. É uma carta famosíssima e não há obra sobre Spinoza que não a traga na íntegra, não é? Mas ali dizia que ninguém poderia comprar ou vender coisas para ele, ninguém poderia conversar com ele, ninguém poderia se aproximar 30 passos dele, ninguém poderia ler nada do que ele escreveu, as restrições de toda a ordem. Para vocês terem uma ideia, ele era motivo de escárnio público dos maiores, Voltaire e outros, Leibniz e muitos outros filósofos. O que diziam deste pobre homem, Spinoza, é, não vou reproduzir para vocês. Primeiro, os termos são chulos, a maior parte deles, né? Muito chulos e pesados. Alguns filósofos escreveram coisas muito pesadas, muito ruins, do ponto de vista intelectual, ético, do ponto de vista da urbanidade e das relações entre seres humanos. No entanto, enquanto Spinoza padecia de tudo isso, a própria família dele, não só os judeus o expulsaram da sinagoga com o termo de excomunhão, mas ele não era benquisto em parte alguma, em lugar algum. Quando ele escreve, as próprias autoridades que tinham ojeriza a ele, as pessoas, ele era entre religiosos, entre educadores, ninguém queria ter o nome associado a Spinoza de qualquer forma, ele era execrado. E na própria família dele, não é? O pai dele, certa ocasião, diz para ele que ele era um motivo de grande vergonha familiar. E como a mãe era falecida, uma irmã ficou com um pequeno dinheiro que era de herança dele. Ele não se importou, disse, pode ficar com isso. A certa ocasião, ele saindo ao portão, sentiu um fisgar forte abaixo do omoplata. Era um amigo dele que tentou matá-lo, esfaqueá-lo, tentando diminuir assim a própria vergonha de Spinoza para a comunidade, para ele mesmo. Ora, o que esse homem fez de tão pavoroso, não é? O que uma pessoa pode... Esse era um homem franzino, de constituição frágil. Ele era de uma humildade franciscana. O único luxo que esse homem tinha na vida era fumar o cachimbo dele, às vezes. E para sobreviver, ele polia aqueles monóculos, fazia polimento de lente para viver. Mas o que ele fez? Qual é o grande erro? Se houve um erro, qual é o grande pecado? Qual é, sobretudo, porque ele colocava Deus acima de todas as coisas? Com toda essa perseguição a que ele foi submetido, ele que já tinha um modo de ser, como nós falamos em filosofia clínica, expressividade bastante restrita, ele era um homem, para os nossos padrões de época, seria dito como muito tímido, muito recolhido em si mesmo. Ele passou assim ainda mais. Há relatos que nos chegam que dão conta que às vezes ele ficava 3-4 meses sem sair de casa, estudando, trabalhando, meditando, comungando. Ele era profundamente conectado com Deus. O que então esse homem fez de absurdo, que fez ele de errado para uma época como aquela, já vamos ver. E aí vocês vão conhecer e vão poder discernir sobre os elementos dele. Bom, afora algum escrito, é provável que Spinoza tenha escrito tudo em latim. Depois da excomunhão, inclusive, ele adota o primeiro nome dele, Benedictus, em latim, ele, que o abençoado, né? Seria a tradução do nome dele. E este homem, após ler a Bíblia, o conflito todo começa lá no Velho Testamento. como ele leu, estudou e teve grandes professores no rabinato, ele pôde se aprofundar, ele começa a notar uma série de contradições no texto bíblico. Quando ele continua os estudos em relação à Kabbalah judaica, mas também o Talmud, não é? As obras máximas do judaísmo, mais ainda ele começa a se questionar. Ao invés de se afastar de Deus, como muitos filósofos daquela ocasião e posterior começaram a fazer, ele mergulha na experiência de Deus. E não tem qualquer dúvida quanto a isso. Não é? Ele vai ter, então, ele vai construir. A obra toda de Spinoza é uma obra dedicada a Deus. Se fôssemos resumir, é isso. É uma metafísica que tem no seu ápice uma ética. Vamos ver como é que ele chega a isso. Eu escrevi para vocês aqui no quadro um resumo, tá bom? Para que a gente possa se orientar. Bem, para Spinoza, ele diz assim, ó, existe uma... Eu vou apenas colocar esses termos, porque em seguida nós vamos para os textos dele. Então é interessante que aqui vocês dominem um pouco esses conceitos, para depois não estranharem o texto. Nem sempre a leitura é fácil aos nossos olhos e ouvidos atuais, sobretudo porque ele era um matemático exímio, e toda a obra dele, Ética, tem aquelas demonstrações, os axiomas matemáticos, toda ela é construída assim. Então é importante a gente ter essa primeira aproximação. Bom, Spinoza vai colocar que Deus é a substância suprema e uma só existe esta substância, Deus. Portanto, ora, mas se eu digo tudo é Deus, Deus é tudo, é assim que ele começa. Muito bem. Mas se Deus é tudo, o que acontece com as coisas? O que acontece com as coisas? Homem, pedra, árvore, casa. Como é que se Deus é tudo, onde estão essas coisas? Para Spinoza, todas as coisas são atributos desta substância, Deus. Então, quando eu falar para vocês assim, ó, foi muito bonito navegarmos em direção à ilha de Égina, no Golfo Sarônico, na parte do Mar Egeu, em Atenas, há poucos dias. O céu estava muito azul, havia uma brisa muito gostosa. Tudo isso que eu estou descrevendo para vocês é atributo, é parte de Deus. Então há uma única substância que é Deus, e qualquer outra coisa que você considere é parte disso, é um atributo disso, é uma qualidade, é uma expressão disso, é um exercício de Deus em um de seus modos existenciais. Ponto final. Isso é que é Spinoza. Coloquei para vocês o que ele quer dizer quando ele fala atributo, tá? Atributo é aquilo que o nosso entendimento consegue perceber de Deus. Então vamos repetir. Deus é aquela substância, é tudo, 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 todas as coisas. Muito bem, isso é Deus. Qualquer, então, já que ele é tudo, quando você falar num quadro, num disco de vinil que está tocando, isso... Essas coisas são apenas atributos, ou seja, são coisas que estão em Deus. Não é que são dissociadas de Deus. Isso também é parte do exercício de Deus. Ou seja, o nosso entendimento ele só consegue pegar dois atributos. Os atributos são infinitos para Spinoza, mas ele diz, olha, ali nós só conseguimos perceber dois. O pensamento... E a extensão. Pensamento é isso que nós entendemos por pensamento mesmo. E extensão é a matéria, corpo. Ele chama de cogitatio, pensamento, extensio, extensão. Bom, querem que eu repita isso? Não precisa. Substância é Deus, é tudo. Quando você olhar uma árvore, você saberá, essa árvore é um dos modos de expressão de Deus, é um atributo desta substância, Deus. Bem, aqui Spinoza compra uma briga do tamanho deste Deus que ele coloca que é imenso. Ele vai mais longe, ele vai bem mais longe. Ele diz assim, ó, Deus então é tudo aquilo que existe, tudo, tudo é Deus. Quando você olhar uma flor, saiba, está olhando Deus. Quando você olhar o sorriso de uma criança, saiba, está olhando Deus. Bem, e quando você estiver olhando uma briga de um casal? Quando você estiver olhando alguém que foi, se machucou num acidente de trânsito, isso também seria Deus? Se ele diz que tudo é atributo e tudo participa de Deus, isso seria um dos modos de Deus. Imaginem os senhores agora como é que todo o judaísmo, como é que todo o cristianismo iriam conversar com algo desta ordem. Teóricos tentaram, ele tinha há muitas cartas de Spinoza, viu, que foram publicadas. Então, alguns teóricos tentaram flexionar, será que então Spinoza não há substâncias e não uma substância só? Ele disse, não, senhores, há uma substância só, não há substâncias. Uma, e essa é Deus. Tudo que é de bom, que é de mal, participa disso que se chama Deus. Olhem, há tantos escritos, tantos de filósofos, teólogos, tentando refutar isso que Spinoza coloca. Não é? Porque eles dizem, mas como? Então o mal, aquilo que nós consideramos o mais perverso e mórbido, seria também um atributo de Deus? Como pode uma coisa dessas? Isso é um escândalo teológico, isso é a barbárie. Só que isso é uma leitura apressada dos termos de Spinoza. Quando ele coloca as coisas desta forma, ele quer ir muito mais longe, como vocês verão nos textos dele. Uma leitura apressada de Spinoza o joga rapidamente num panteísmo, desfaz as profundidades do pensamento dele e o torna tão contraditório que sequer pode ser concebido. Bem, mas ele vai amarrar toda essa metafísica dele na ética. Tanto é que o trabalho máximo de Spinoza é a ética. Nessa época em que Spinoza padecia, olhem, algumas das coisas que colocaram e escreveram sobre ele chegam a ser, a gente lê com desagrado, sabe? Achando que pena que quando surge um homem da estatura intelectual como Spinoza, ele é tratado dessa forma. Não é? E sabem como é que ele respondia a esses ataques? Com silêncio. Ele tinha uma profunda convicção e integridade daquilo que ele fazia. Ele não perdia o tempo dele refutando, entrando em guerrilhas verbais, em discussões estéreis, de jeito nenhum. Não é? E outra coisa, ele não se afastava da estrada dele. Certa ocasião, ele recebeu um emissário do príncipe consorte lá de Heidelberg, que era um homem aberto, gostava de teorias e tal, e recebeu uma carta dizendo, olha, venha dar aulas aqui na minha faculdade, na minha universidade em Heidelberg, eu te dou uma cátedra, eu te dou um salário, você vai ser aqui, vai poder desenvolver a sua filosofia, desde que ela não contraria a religião oficial. Como não ia contrariar, não é? Mas mesmo assim, Spinoza agradece e diz que não. Que isso ele não precisa e não pode também aceitar. Segue o caminho dele. Vamos agora, antes de começarmos a leitura, ver a ética de Aristóteles. De Spinoza. Bom, então já vimos que o ápice, né, da metafísica dele encontrará a ética. E na ética as coisas são bastante claras. Para ele, tudo é natureza. Deus é natureza. Okay? Quando vocês enxergarem uma borboleta pelos campos floridos, saibam, é atributo de Deus. Isso é parte de Deus. E nós que olhamos isso também somos. E o sentimento que temos também é... Bom, e ele diz que o homem é o cogitatio, o homem é esse pensamento, né? O homem é um modo da substância, ou seja, nós, como criaturas, somos apenas um dos modos do exercício de Deus. Olhem o problema que ele cria, quanto não é. Uma coisa é Deus nos criar e dizer, agora tu é meu filho, vai lá para o mundo, tu não sou eu. Eu sou Deus, tu é meu filho, tu é um ser humano. Tu é cheio de defeitos e problemas, tu vai evoluir, vai morrer, dependendo da crença, vai renascer ou não, etc. Ok, as coisas estão definidas. Agora vem o Spinoza e diz, não é isso. Uhum. É um corte epistemológico muito grave, muito forte. E ele fala do determinismo. Para Spinoza, nós não somos livres, ok? Fim. Aquele briga esse determinismo com a teleologia, ou seja, aquela coisa dos fins. Ele diz, não tem nada com isso, o homem não é livre. No entanto, mesmo nós não sendo, nós que não somos livres, Spinoza diz, agora tem uma coisa, quando nós temos o conhecimento, inclusive o conhecimento que nos diz que nós não somos livres, nós temos um modo de liberdade. Porque eu sei, puxa, então agora que eu compreendo que eu sou uma parte, substância, uma parte de Deus, uma das maneiras pelas quais Deus se expressa e tudo mais, agora eu tenho conhecimento disso, ok, eu tenho uma certa liberdade. Não é o conhecimento, é um dos modos de liberdade. Porque ele faz com que eu saiba desse determinismo e que eu aceite. Muito pior é a ignorância, porque daí a coisa não tem saída mesmo. Ele coloca que esse preceito está atrelado à razão. Bem, temos dois pontos ainda para haver antes de começarmos a leitura que eu assinalei. Haveria outros, claro, mas para os propósitos do nosso trabalho, isso é o suficiente. Cada coisa que existe no mundo e que, portanto, é um atributo de Deus, que é como uma parte de Deus se manifestando, cada uma dessas coisas tem a tendência, a inclinação, a propensão a prosseguir existindo, a perseverar é o termo que ele vai utilizar. Ou seja, essas coisas, uma árvore, um passarinho, um sentimento seu, tudo isso tende a perseverar. Ele faz um esforço, não é? O conatus, de continuar sendo, continuar a ser. E aquilo que é bom será aquilo para o qual a nossa inclinação se dirigirá. Spinoza ainda tem um problema a resolver aqui, nessas questões que ele coloca. Porque, como ele teve uma forte leitura estoica, conhecia o estoicismo, no estoicismo, quando há aquilo que na filosofia clínica às vezes a gente ilustra, que acontece quando o choque entre a razão e a emoção, não é? E aí a gente vê a historicidade, nós vamos até ela, para algumas pessoas é a razão, para outras é a emoção, para outras o choque é tão simétrico e tão exato que às vezes não há, não é? Há um cabo de força permanente, para outros isso nem se institui, é de outra ordem, para outros isso respinga em outros tópicos, etc, etc, conforme a história, conforme a historicidade, às vezes isso muda conforme a etapa da vida da pessoa. É assim que a gente estuda isso. Pois o Spinoza, ele não concorda com os estoicos. Os estoicos dizem, não senhor, é a razão o carro-chefe. E Spinoza diz, não, é a emoção. E uma emoção em Spinoza só pode ser vencida por uma emoção maior, não por uma razão. É uma emoção maior que vencerá essa emoção. Uma paixão, uma afecção da alma, ok? E aí eu coloquei ali, não ficou bem escrito, mas ali o que está escrito é assim, ó, é que a nossa razão, o nosso entendimento é que torna essa emoção ativa, porque há outras emoções que não têm a razão e o entendimento. Aí para ele isso não será essa emoção maior que nos livrará de uma emoção menor. Bem, este, em linhas gerais, é o prédio de Spinoza. E, como vocês podem ver, não é? Ele modifica completamente os preceitos teológicos e o tratamento filosófico que ele dá na defesa de Deus torna tudo isso extremamente emblemático. E essa filosofia dele vai alcançar os nossos dias ainda com grande força. Muitos filósofos, após a morte de Spinoza, renderam homenagens a ele. Muitos filósofos passaram, já na época dele, havia muitos filósofos que estavam cada vez mais empolgados com a ideia dele. Um dos grandes pensadores, por exemplo, Goethe homenageou muito Spinoza. Ele disse: olha, ao mesmo tempo que o Spinoza me causa esse mal-estar, esse desconforto, ele me causa uma sensação de horizontes como eu nunca tive. Quer dizer, e não é só Goethe. Vários outros filósofos começaram aos poucos a compreender, a aprofundar, desenvolver o pensamento de Spinoza. Eu tenho aqui algumas obras dele. Então, vamos começar o nosso estudo. As gurias, se quiserem água, suco, qualquer coisa, levantem, tá? Peguem café, tudo. Eu estou aqui e tenho em mãos o livro 2 da Ética de Spinoza. O livro 2 dele vai tratar da origem da alma, que é a psique, o pensamento, o nosso aparato mental. Para nós, filósofos clínicos, não é? É muito interessante. Ainda que na parte final seja considerado o ápice dessa obra dele, a Ética, porque ele vai colocar... Aliás, eu vou inverter. Como a Ética é toda matemática, eu vou deixar para o final. Vamos começar por outro lado. Tá bom? Vamos começar pelos pensamentos metafísicos dele. São os apontamentos nos quais ele nos traz uma série de explicações. Por favor, tudo o que eu vou ler agora... Vamos interpretar sobre este prédio que foi colocado a vocês, que é o pensamento dele, ok? Então, ele diz assim, ó, olha aqui, eu separei duas partes aqui nos pensamentos metafísicos. Primeiro, os atributos de Deus têm entre si apenas uma distinção de razão. Disso podemos concluir que todas as distinções que fazemos entre os atributos de Deus são apenas distinções de razão e não se distinguem realmente entre si. Entenda-se, distinções de razão como aquelas que citei acima e que se reconhecem porque uma certa substância não pode ser sem um certo atributo, de onde concluímos que Deus é um ser perfeitamente simples. Pouco nos importa, aliás, o amontoado de distinções dos peripatéticos. Passemos à vida de Deus. Vamos lá. O que nós vimos há pouco? Que há infinitos atributos de Deus, né? Ou seja, Deus está lá, é a substância e ele é tudo. Agora, ele se manifesta de muitas maneiras diferentes. A razão vai fazer certas diferenciações, mas são diferenciações dela, a razão. A substância vai muito além disso. Aí ele fala assim, ó, sobre o que os filósofos entendem comumente por vida. Olha o que Spinoza coloca. Para bem compreender este atributo de Deus, ele está se referindo aqui à vida, tá, pessoal? O que é essa vida? Quando nós dizemos isso é vivo, vocês já viram, para Spinoza qualquer coisa é uma parte de Deus. Lá está a substância, qualquer expressão dela é um atributo, portanto a vida é um atributo, é uma parte de Deus. O que ele está dizendo aqui? Para a gente compreender bem esse atributo de Deus, é necessário que expliquemos de uma maneira geral o que se chama vida. Em primeiro lugar, examinemos a opinião dos peripatéticos. E aí ele vai mergulhar nos vários filósofos, vai nos trazer a metafísica, não é? Aristotélica. E então ele diz assim, quanto à vida de Deus, ignoro, porque em Aristóteles ela é mais ato do intelecto do que ato da vontade de um ou outro semelhante. Não esperando, contudo, qualquer resposta, passo a explicação que prometi, qual seja o que é vida. E aí ele diz: entendemos, pois, por vida a força pela qual as coisas perseveram em seu ser. E como essa força é distinta das próprias coisas, dizemos propriamente que as coisas têm vida. Mas como a força pela qual Deus persevera em seu ser nada mais é do que sua essência, falam bem aqueles que dizem que Deus é a vida. Para ele, Deus é onisciente, ok? E o objeto da ciência de Deus não serão essas coisas exteriores, tá? O objeto da ciência de Deus é ele mesmo. Por quê? Ora, porque ele se expressa em tudo, está em todos os lados, está em todas as coisas. Mais adiante, ele nos coloca outros elementos. Spinoza faz uma pergunta aqui. Ele diz assim, ó: bom, se todas as coisas são de Deus, não é? Tudo é um atributo de Deus. Quando há uma pessoa sofrendo, quando há uma pessoa que merece punição, por que então esse Deus não age, se isso é uma parte dele? Compreende a dificuldade da questão? Ele diz assim: por que Deus exorta os homens? Será fácil responder-te que Deus decretou desde toda a eternidade exortar os homens em seu tempo, a fim de que aqueles que ele deseja salvos se convertam. Se perguntares ainda, não poderia salvá-los sem qualquer exortação? E eu respondo, poderia. Talvez insistas, por que então não os salvas? Não, ele não os salva? Responderei a isso quando me explicares por que Deus não fez o Mar Vermelho transponível sem recorrer a um forte vento do leste e por que não realiza todos os movimentos singulares, uns sem os outros, e uma infinidade de outras coisas que Deus produz pela mediação de causas. Perguntarás novamente, por que então os ímpios são punidos, visto que agem segundo sua natureza e segundo este decreto divino? E eu respondo que é também por um decreto divino que não são punidos. E se forem punidos, apenas aqueles que imaginamos pecar em virtude de sua liberdade, por que então os homens se esforçam para exterminar as serpentes venenosas? Se essas pecam por causa de sua natureza própria e não podem fazer de outra maneira? Enfim, se se encontram outras coisas nas Santas Escrituras que suscitem embaraços, este não é o lugar para explicá-los, pois aqui procuramos apenas aquilo que podemos alcançar de maneira mais certa pela razão natural. E basta que demonstremos tais coisas com evidência para sabermos que as páginas sagradas devem ensinar o mesmo, pois a verdade não pode contrariar a verdade, e as escrituras não podem ensinar tolices como aquelas que o vulgo imagina. Com efeito, se encontrássemos nelas algo que fosse contrário à luz natural, poderíamos refutá-las com a mesma liberdade com que refutamos o Alcorão e o Talmud. Bem, vamos aqui traduzir alguns elementos. Deus é todas as coisas. Muito bem. Qualquer coisa delas que eu me especifique será um atributo desta coisa, substância. Muito bem. Então, se eu vejo uma árvore morrer, ela, em relação a outras coisas que vivem, e dependendo do contexto em que ela está e se ocupa, há uma determinação em torno disso. Isso será assim. Compete-me pelo conhecimento compreender isso. Quando eu começo a entrar em juízos de valor e outras coisas, por que crianças sofrem, por que isso, por que aquilo, estou pegando algo sem o contexto devido e o julgando fora de um contexto que lhe dá a dimensão apropriada. Portanto, estou colocando a perder aquilo que eu poderia compreender. Quando você vê uma criança de rua passando fome, você diz, nossa, que Deus é esse que permite isso? Você está vendo um elemento pontual dentro de um macroelemento gigantesco e infinito, que é Deus, que é essa substância, do qual uma parte, uma pequena parte, se expressa no atributo daquele que sofre. Se expressa também na esperança da criança que, ao sofrer, pensa, não quero passar fome. Se expressa também na mão daquele que ergue o pão e coloca ali. Será que você está considerando todas essas variáveis, esses atributos e a conversação deles? Ou você centrou sua atenção apenas no choro da criança que tem fome e negligenciou todos os atributos que juntos, ali partícipes, poderiam lhe dar uma outra explicação e conformidade, levando aquilo que você considera o horror para outros caminhos? A filosofia de Spinoza não é uma filosofia simples, ela é complexa, ela angustia, sobretudo, imagine isso em 1650, 1660, o impacto que uma obra desta causou, não é, naquelas pessoas. Tratando da mente humana, ele vai dizer assim, ó, que a nossa mente é criada por Deus, tá? Para Spinoza é assim. Agora, Spinoza nos instiga e nos desafia, sobretudo, imaginem toda a herança que vimos em Agostinho, Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão. O Spinoza nos diz, nós não sabemos quando Deus cria. Ela é criada por ele, mas não sabemos como. É um atributo. Deus é tudo, é a substância. Ele tem um jardim, ele tem árvores, ele tem flores. De repente ele decide, vou criar mais um pássaro diferente. E cria. Nós não sabemos quando, não sabemos muito bem os motivos. Assim como pode nos criar, criar a nossa mente, pode. Devemos advertir que nada dissemos sobre o tempo da criação da mente humana, porque não se pode estabelecer suficientemente em que tempo Deus a criou, visto que pode existir sem o corpo. O que é certo é que ela não provém de um intermediário, porque este é o caso apenas das coisas engendradas, como os modos de uma substância, na medida em que esta não pode ser engendrada, mas somente criada pelo Onipotente, como já demonstrei precedentemente. Agora ele vai tratar da imortalidade da alma. O que acha? É coisa bastante assente que não podemos dizer que a natureza de uma coisa criada implica que não possa ser destruída pela potência de Deus. Pois quem teve o poder para criar uma coisa, tem também o poder para destruí-la. Acrescente-se o que já demonstramos suficientemente, que nenhuma coisa criada pode existir por sua natureza, mas que é continuadamente procriada por Deus. Embora seja assim, contudo, vemos claro e distintamente que não temos qualquer ideia pela qual concebamos que uma substância seja destruída, como temos para a corrupção e geração dos modos. Com efeito, concebemos claramente, quando consideramos a arquitetura do corpo humano, que tal arquitetura pode ser destruída. Contudo, quando consideramos a substância corpórea, não concebemos que esta possa ser aniquilada. Enfim, um filósofo não pergunta o que a suprema potência de Deus pode fazer, mas julga a natureza das coisas pelas leis que Deus colocou nelas. Julga, pois, que é fixo e constante aquilo que pode ser concluído como fixo e constante por essas leis. Ele acha que uma substância não pode ser destruída por ela mesma, ok? Então ele conclui, devemos considerar, pois, a alma imortal, de acordo com as leis da natureza. Eu sei, e agora entrando em filosofia clínica, que para a nossa época hoje, um discurso como o do Spinoza é facilmente contrastado, não é? Os argumentos dele, ele já parte de um prejuízo. Ele começa, na estrutura de pensamento dele, ele pega o tópico 5, prejuízos, e ali ele diz, Deus existe, tudo é Deus. Agora eu vou mostrar para vocês as expressões disso, daquilo. Após os estudos que ele faz de filosofia grega clássica, Epicuro, toda a teoria judaica, não é? Parte da a Bíblia antiga dos judeus, a Kabbalah, o Talmud, após Maimônides, após todos esses estudos, ele conclui, faz uma síntese e diz, Deus então é tudo, tudo. E a isso eu dou o nome de substância. Qualquer coisa que participe disso será um atributo. Pronto. Então ele já tem esse prejuízo e a partir daí ele vai justificar, provar, documentar as coisas. Ou seja, na clínica, então a partir daí ele vai chegar à conclusão que a alma é imortal e uma série de outras coisas a partir de um prejuízo. Um filósofo clínico, claro que vai estudar isso dentro da IP dele, onde ele quer chegar com isso, sabendo que muitas vezes, claro, trata-se de um sofisma, de um paradoxo, que ele, por viver e construir isso, não percebe. Não é? E aliás, Spinoza não tinha a menor dúvida sobre essas coisas. Nada, nada, nada. No tratado sobre a correção do intelecto dele, querem fazer um intervalo de alguns minutos? Tá, para a gente estender as pernas. Após essas considerações valiosas dos colegas, foram muitas, inclusive com a leitura aí de trechos da Marilena Chauí, na famosa obra dela dedicada a Spinoza, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Spinoza foi tão difamado, que muitas das coisas que falam sobre ele nunca existiram. Cismavam assim até com o fato de ele gostar de estudar à noite, de ele não respeitar horários religiosos. Qualquer coisa que eles pegassem como munição, o ódio que ele despertava era tão grande que provavelmente a maior parte do que disseram sobre ele não corresponde à verdade, sabe? E nem havia tanto, ele era um homem muito simples, das vestimentas, dos hábitos, vivia com muito pouco, ele não tinha qualquer, sabe, muito, qualquer ostentação, qualquer luxo, qualquer única. De vez em quando ele tinha um cachimbinho lá para usufruir, e olha lá, quando ele. Nós sabemos algumas coisas, outras são deduzidas, muitas, né, provavelmente nunca aconteceram, como quando ele sai pela estradinha lá de Amsterdã, rumo à Raia, que ele está cansado, está exausto, faminto, com sede, ele bate, as pessoas fechavam as janelas quando ele passava, não queriam vê-lo. Os próprios amigos não o cumprimentavam. E ele bate na casa de um casal lá de protestantes, e a mulher abre a porta, né, e sabe que é Spinoza, mas ele bateu na casa dela. E ela pergunta, não é, Deus por acaso te julgou? Ele disse que não julgou não. E ela disse, pois eu não vou te julgar também, aqui tu vai poder ficar. Mas isso, essa história, ela passou por tantos filtros e peneiras que eu não sei se realmente foi assim como estamos, como nos chega essa história. E há muitas outras, que ele costumava contar histórias e que crianças vinham e gostavam das histórias dele. Nós não sabemos, sabe, há muita coisa, muita contradição, há muita invencionice, e ele foi difamado de muitas formas, não é? E assim, maldito de muitas formas, por essa maneira como ele via Deus, como ele compreendia Deus. Bem, vamos prosseguir aqui com os textos de Spinoza. No Tratado Político, ele faz aqui depois comentando o próprio tratado político dele, ele nos apresenta um resumo que é interessante aqui para efeito dos nossos estudos. Ele diz assim, ó, ele faz um pequeno resumo, tá? Qualquer coisa natural pode ser concebida adequadamente, quer exista ou quer não exista. Contudo, o princípio e virtude do qual as coisas naturais existem e persistem na sua existência não se pode concluir da sua definição, pois a essência ideal permanece depois de elas terem começado a existir, a mesma que antes de existirem. Portanto, visto que o princípio pelo qual existem não pode provir da sua essência, a manutenção da sua existência também dela não decorre. Elas necessitam, para continuar a ser, do mesmo poder que era preciso para que começassem a existir. Ou seja, ele apela para o princípio divino de substância, não é? Isso que forma os atributos, que forma as coisas, que forma uma árvore, que forma a vontade que tem aí no seu coração, as suas esperanças e tudo, isso se forma de uma substância maior, Deus, da qual ele é um atributo. Portanto, muito do que está aí já existia antes, de uma outra forma, que, dada essa expressão, agora se desenvolve. Ele diz também assim, sabendo, portanto, que o poder pelo qual existem e agem os seres da natureza é o próprio poder de Deus, conhecemos facilmente, então, o que é o direito natural. Pois que, com efeito, Deus tem direito sobre todas as coisas, e que o direito de Deus não é senão o próprio poder dele, considerado na sua liberdade absoluta. Todo ser da natureza tem na natureza tanto direito quanto capacidade tem para existir e agir. A capacidade pela qual existe e age qualquer ser da natureza não é outra coisa senão o próprio poder de Deus, cuja liberdade é absoluta. Vejam então. Olhem, há muitas leituras prováveis e possíveis aqui. Então vejam, se cada coisa no mundo, vamos pegar o mal, por exemplo, quando ele se expressa, um atentado, alguém que machucou alguém, uma injustiça e tudo. Bem, isso quando se processa, antes já existia numa outra forma, na substância que é Deus, derivou para isso, daí vai derivar para outras coisas, vai se juntar com outras coisas. Mas tudo isso, segundo Spinoza, está inerentemente anexado a essa criatura, a essa substância que é Deus. Então cada coisa possui seu direito natural de existir, de ser, de estar nas suas conversações. Nós podemos não compreender isso. Como é possível que se expresse o mal? Como é possível permitir o mal? Por que Deus só não permite o bem? É que o nosso intelecto só vai poder alcançar esse tipo de conhecimento e tudo. Agora, quando ele se aprofunda ainda mais e compreende que essas coisas obedecem a determinismos que vão muito além da nossa compreensão, já que só conseguimos, dos infinitos atributos, só dois deles ali, ó, o cogitatio, o pensamento e a extensão, só isso que a gente consegue pegar, o pensamento e a matéria, entre a infinitude de atributos. Então Spinoza diz, olha, pode ter outras muitas explicações que nós sequer consigamos antever e que justificariam, que permitiriam e que até endossariam a presença de uma coisa como o mal, como as trevas e tudo mais. O que explicaria uma série de problemas, né, gente? Se, portanto, a natureza humana estivesse disposta de tal modo que os homens vivessem seguindo unicamente as prescrições da razão, com R maiúsculo, e se todo o seu esforço tendesse apenas para isso, o direito natural, enquanto se considerasse o que é próprio do gênero humano, seria determinado somente pela capacidade da razão. Mas os homens são mais conduzidos pelo desejo cego que pela razão, e por conseguinte, a capacidade natural dos homens, isto é, do seu direito natural, deve ser definido não pela razão, mas por toda a vontade que os determina, agir através da qual se esforçam por se conservar. Confesso, na verdade, que esses desejos que não têm a sua origem na razão não são tanto ações como paixões humanas. Mais adiante, ele vai concluir tudo isso dizendo o seguinte: não está no poder de cada homem usar sempre da razão e manter-se no cume da liberdade humana. E, todavia, cada um sempre esforça-se por conservar o seu ser tanto quanto está em si, e, dado que o direito de cada um tem por medida a sua potência, tudo porque se esforça e tudo que faz, quer seja sábio ou insensato, faz por um direito soberano da natureza, donde se segue que o direito é a regra de natureza sobre as quais nascem todos os homens e sobre os quais vivem a maior parte do tempo. Nada impede senão o que ninguém tem, o desejo ou o poder de fazer. Não são contrários, nem as lutas, nem aos ódios, nem à cólera, nem ao dolo, nem absolutamente a nada que a vontade aconselha. Não há de se surpreender nisso, pois a natureza, de modo algum, está submetida às leis da razão humana, que tendem unicamente à verdadeira utilidade e à conservação dos homens. Ela compreende uma infinidade de outras que respeitam a ordem eterna, a natureza inteira, das quais o homem é uma parte. Olhem uma das explicações para o que acabamos de ver. Uma leitura profunda disso vai fazer com que façamos uma profunda revisão de uma série de aspectos, não é, gente? E agora sim, fechando a nossa aula de hoje, vamos ver aqui alguns elementos ligados à ética, que é a obra máxima dele, né? Com tudo que vimos até agora, vocês não vão estranhar muito. É uma literatura que não é, para quem não tem um estudo filosófico, ela é árida. Mas tendo tudo que nós tivemos até aqui, já se torna mais palatável. Vou ler a parte 2 da Ética de Spinoza, tá? Da natureza e da origem da alma. Fiz a gentileza de desmarcar aqui o que eu tinha marcado. Agora deixa eu achar aqui. Tá, já achei aqui. Vejam como ele coloca aqui. Ele começa com definições, como eu disse para vocês, é uma obra praticamente matemática. Só um pouquinho, por favor. Que demonstração. Vale a pena ter uma obra dessa para dar de vez em quando uma bela de uma olhada, ok? Pela maneira como ele escreve, como ele coloca essas reflexões aqui. Vamos lá. Ele vai começar falando sobre o corpo. Ele sempre inicia da definição. Por corpo, entendo um modo que exprime de uma maneira certa e determinada a essência de Deus, quando esta é considerada como coisa extensa. Aí ele diz: por ideia, entendo um conceito da alma, que a alma forma pelo fato de ser uma coisa pensante. Ou seja, Spinoza faz a famosa separação, não é, que já tínhamos há muito tido desde Platão. Ele continua com esses elementos. Então ele vai explicar. Ele parte da definição para a explicação. Ele diz assim: Por ideia adequada, entendo que uma ideia que, enquanto é considerada em si mesma, em relação com o objeto, tem todas as propriedades ou denominações intrínsecas de uma ideia verdadeira. E aí ele parte para as explicações dele. A duração é a continuação indefinida da existência. Toda a obra dele agora parte para isso. Coloca esses axiomas, definições, proposições e escolhe os corolários, as consequências. Eu desmarquei aqui a parte que eu queria muito ler para os senhores. Deixa eu já vou encontrar aqui. Para nós, para nós fecharmos aqui a nossa aula. Bem, olhem essa parte aqui, quando ele faz, ele conversa os atributos, tá? Conversa os modos como Deus se expressa, as partes que se expressam de Deus no seu exercício. Então ele diz assim, ó, alma é uma proposição. A alma humana não conhece o próprio corpo humano, nem sabe que esse existe, senão pelas ideias das afecções de que o corpo é afetado. Só um pouquinho, vou parar a gravação. Spinoza, quando vai tratar dessa parte da mente, da alma e do conhecimento dela, ele faz uma série de demonstrações e uma série de colorários e uma série de proposições, no qual ele vai mostrar o exercício que o nosso pensamento faz em torno do corpo, em torno da vida, da existência, e como, como é possível, a partir disso, esse pensamento também se relacionar com Deus, tendo uma ideia mais nítida disso. Então, olha o que ele coloca aqui para nós. Ó. O corpo é proposição, a ideia de que qualquer modo pelo qual o corpo humano é afetado pelos corpos exteriores deve envolver a natureza do corpo humano e, ao mesmo tempo, a natureza do corpo exterior. É uma das proposições no qual ele coloca essas relações. Outra proposição, a ideia que constitui o ser formal da alma humana não é simples, mas composta de um grande número de ideias. Outra parte aqui, essa aqui. A alma humana é apta a perceber um grande número de coisas e é tanto mais apta quanto seu corpo pode ser disposto de um grande número de maneiras. A alma humana, outra proposição, não conhece o próprio corpo humano nem sabe se esse existe senão pelas ideias das afecções de que o corpo é afetado. Ou seja, toda essa parte ele vai conversar esses atributos e a maneira como eles se relacionam das mais diferentes formas, mostrando para nós essa natureza da mente, a origem da mente e para onde ela se esparrama e onde ela pode chegar com esses elementos. Bem, em filosofia clínica, o pensamento de Baruch Spinoza, ainda que tenha um vigor muito grande, ele não se sustenta em suas bases de argumentação, ok? Ele já parte de um prejuízo, ele já parte de uma conformação a partir da qual ele verá o mundo, ele constrói um mundo inteiro, ele constrói uma versão, uma visão de Deus e da vida e das pessoas e da própria existência a partir disso que ele confia e dessas conclusões às quais ele chegou. Então ele edifica um prédio imenso com isso, ele recria uma metafísica, ele recria uma ética. Agora, dentro disso, o pensamento de Spinoza sobre bondade, sobre ir ao mundo do outro, sobre o exercício da correção do intelecto, sobre os caminhos e os desdobramentos é belíssimo. E é o que fez de Spinoza, nos nossos dias, esse filósofo que ele se tornou. Muito mais do que o panteísmo, muito mais do que essa ideia de substância, estas derivações a partir daí, uma filosofia profundamente ética, profundamente, para os nossos padrões de épocas, do bem, não é que faz de Spinoza esse gigante filosófico para os nossos dias. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agora eu vou abrir para as dúvidas, considerações, leituras, comentários. Agora é nosso tempo de conversação sobre isso, tá bom? Deixa eu me desligar aqui o gravador.